Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. TV Câmara e Rádio Câmara têm cobertura especial das eleições municipais. Fundo de campanha duplica recursos para candidaturas, mas doações individuais diminuem. Número de partidos políticos concorrendo às eleições municipais de 2024 é menor que em 2020. Seca altera a logística de distribuição de urnas no Amazonas. TV e Rádio Câmara têm cobertura especial das eleições municipais. Saiba como vai ser com a repórter Paula Moraes.
A TV Câmara, em conjunto com a TV Senado e emissoras da rede legislativa de rádio e televisão do país, estarão juntas neste domingo para a cobertura especial das eleições municipais de 2024. Ao longo do dia serão exibidos programas, entrevistas e boletins com informações sobre o processo eleitoral e o pleito de 2024 em todo o país. A diretora da TV Câmara, Dini Moraes, explica como será a cobertura.
A nossa cobertura especial vai começar às 8 horas da manhã e a gente vai ter programas especiais às 8 da manhã com serviço para o cidadão, à 1 hora da tarde dando balanço do dia e a partir das 5 horas da tarde com a apuração. As emissoras parceiras nas capitais, tanto de assembleias legislativas dos estaduais quanto as câmaras de vereadores municipais, elas vão entrar com a gente ao longo de todo o dia nos boletins e também na apuração após os resultados, quando a gente tiver essa consolidação.
Dini Moraes exemplifica algumas dessas informações.
A gente faz uma cobertura totalmente voltada no cidadão e tentando, junto com essa cobertura, junto com os dados eleitorais, com os resultados das urnas, mostrar conceitos de democracia, conceitos importantes para a vida das pessoas, que geralmente as pessoas não estão acostumadas, né? Por que que é importante o parlamento, por que que é importante os partidos políticos, por que que eles são importantes, por que que é importante eleger um deputado federal, um senador, um governador.
Editor da Rádio Câmara e apresentador do programa Painel Eletrônico, Cláudio Ferreira detalha a cobertura da Rádio Câmara.
Essas eleições municipais nos interessam porque tem deputados federais candidatos. Então a gente vai, no domingo, no dia das eleições, a gente vai ter uma equipe fechando o dia, acompanhando os resultados, né, e fechando reportagens sobre como foi essa eleição em todo o país. E na segunda-feira de manhã, a gente vai ter o painel eletrônico ao vivo, na rádio e na TV Câmara, com vários jornalistas na bancada, especialistas, repercutindo os principais resultados.
Fique ligado na TV e na Rádio Câmara para saber mais sobre o papel dos gestores municipais e, claro, para acompanhar o resultado das eleições de 2024. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Seca altera a logística de distribuição de urnas no Amazonas. Saiba mais na reportagem de Danilo Boniek, da Rádio Câmara de Manaus.
A seca histórica no Amazonas fez com que o Tribunal Regional Eleitoral antecipasse a distribuição das urnas eletrônicas, que foi feito no início do mês de agosto, quando 255 mil pessoas já sofriam as consequências da estiagem severa. Dois meses depois, a seca já afeta mais de 740 mil pessoas no estado, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas. As urnas eletrônicas foram colocadas em caminhões e entregues nas embarcações que seguiram viagem aos 16 polos de distribuição. De acordo com técnicos do TRE, o nível muito baixo dos rios fez com que as viagens ficassem mais demoradas. Para Maués, por exemplo, que fica a 257 quilômetros de Manaus, no Baixo Amazonas, a viagem demorou 8 horas a mais do que o normal. Em locais que não foi possível chegar de barco, por conta da seca, as urnas foram enviadas em helicópteros do Exército. Outro destaque das eleições desse ano é a queda no número de candidatos para o Legislativo de Manaus. A redução foi de 42% em comparação com a eleição de 2020. Nesse ano, a capital do Amazonas terá 7 candidatos a prefeito e 829 candidatos a vereador. Essa é a menor quantidade de candidaturas a cargos proporcionais dos últimos 20 anos. Entre os concorrentes, 68% são homens e 32% são mulheres. E por conta da sua extensão territorial, o Amazonas possui dois fusos horários diferentes. Aqui em Manaus, a votação termina às 4 horas da tarde, 5 horas no horário de Brasília. Danilo Boniek, da Rádio Câmara de Manaus, para a Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Fundo de campanha duplica recursos para candidaturas, mas doações individuais diminuem. Saiba os números com o repórter Murilo Souza.
As eleições municipais de 2024 no Brasil revelam um aumento nos gastos de campanha. Apenas o Fundo Especial de Financiamento de Campanha disponibiliza cerca de R$5 bilhões para serem distribuídos aos partidos políticos. O montante é mais do que o dobro do oferecido nas eleições de 2020, cerca de R$2 bilhões. A distribuição do fundo, também conhecido como fundo eleitoral ou fundão, entre os partidos, é feita conforme critérios definidos por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais deste ano, os partidos com mais recursos do fundo de campanha são o PL, com R$887 milhões, o PT, com R$620 milhões e União Brasil, com R$537 milhões. A distribuição dos recursos do fundo entre os candidatos é uma decisão interna das legendas, que devem respeitar apenas os limites previstos para o cargo e o tamanho do município, além da cota mínima para candidaturas de mulheres e de negros. Em municípios pequenos, por exemplo, o limite de gastos para candidaturas é de R$16 mil para vereador e de R$160 mil para prefeito. Já em São Paulo, maior metrópole do país, o limite de gastos para candidaturas a vereador pode alcançar quase R$5 milhões, podendo passar de R$67 milhões nas candidaturas a prefeito. Esses gastos podem aumentar em caso de segundo turno. De acordo com a legislação, além do fundo, os candidatos também podem financiar suas campanhas por meio de doações de pessoas físicas, incluindo as feitas pela internet e transferências bancárias. Doações de empresas não são permitidas. Nas eleições desse ano, as doações de pessoas físicas somam R$251 milhões, uma redução de 56% em comparação com o volume doado em 2020, cerca de R$580 milhões. Os candidatos têm recebido menos também por meio de sites de financiamento coletivo. Até agora, as chamadas vaquinhas virtuais arrecadaram apenas R$6,5 milhões, enquanto nas eleições passadas chegaram a render quase R$15 milhões. Especialista em direito político e econômico, Antônio Minhotto, afirma que a dificuldade de estímulo das pessoas físicas para doar está ligada a questões culturais e de desconfiança em relação ao uso dos recursos. Pessoas físicas, pela legislação, podem doar para candidaturas até 10% da renda declarada à Receita Federal.
Agora, por que que isso não tem tanta aceitação? Eu acho que existe uma questão cultural. Eu acho que por um lado tem esse receio de quais são as restrições legais e por outro também assim, o que que vai ser feito do meu dinheiro? Será que o dinheiro vai ser aplicado na campanha ou no final das contas ele vai ser desviado? Sempre há esse tipo de raciocínio de desconfiança. Então, por conta disso, eu acho que ainda é bastante tímida a doação individual, especialmente pessoa física.
Os candidatos a prefeito receberão ainda neste ano quase R$258 milhões via doações por PIX, modalidade que não estava disponível nas eleições passadas. A legislação eleitoral estabelece como gastos de campanha diversas despesas, incluindo a produção de material publicitário, propaganda, aluguel de locais para eventos e remuneração de serviços prestados a candidatos ou partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Número de partidos políticos concorrendo às eleições municipais de 2024 é menor que em 2020. A repórter Laís Menezes nos conta mais sobre o papel dos partidos nessa eleição.
Em 2024, o número de partidos concorrendo nas eleições municipais diminuiu, em comparação com as candidaturas de 2020, que contavam com 33 partidos disputando, em 2024 são 29 partidos. Um dos motivos é a criação das federações partidárias, que permitem que alguns partidos se unam durante o período eleitoral e permaneçam trabalhando juntos por 4 anos. Determinadas fusões entre os partidos também estão entre os motivos que levaram à redução das legendas nas eleições de 2024. O Democratas e o PSL criaram a União Brasil, enquanto o Patriota e o PTB se fundiram no PRD. O PSC se uniu ao Podemos e o Solidariedade incorporou o PROS. Para o cientista político e assessor legislativo no Senado Federal, Murilo Medeiros, mesmo com a diminuição de partidos, a eleição ainda será personalista.
Além de caro e muito fragmentado, o nosso sistema político tem como característica o personalismo excessivo na arena eleitoral, com reduzida importância dos partidos nas disputas, sobretudo para a Câmara de Vereadores. O nosso modelo político favorece e estimula a competição intrapartidária, ou seja, se você concorre com alguém do seu mesmo partido, você vai acabar falando mais de suas características pessoais do que do programa de sua legenda. Você vai acabar publicizando mais o seu número do que falando sobre os programas e os compromissos do seu partido.
A redução do número de partidos também fez com que o número de candidatos diminuísse. Para prefeito, por exemplo, este ano são 15.573, enquanto em 2020 esse número passava de 18 mil. Murilo Medeiros explica que, tendo em vista a redução de legendas e candidatos, a disputa eleitoral fica ainda mais competitiva, o que eleva o custo político na conquista do voto, além de desafiar aqueles candidatos que disputam as eleições pela primeira vez, já que são nomes, até então, pouco conhecidos. Apesar da polarização nacional, Murilo Medeiros explica que os partidos de centro, como União Brasil, PSD e MDB, devem dominar e sair vitoriosos nos grandes colégios eleitorais do Brasil, segundo as mais recentes pesquisas de intenção de voto.
O cenário revela que o brasileiro quer ir além da disputa rasa da polarização nacional. O eleitor nutre a expectativa em apostar em futuros gestores que possam encaminhar soluções responsáveis e eficazes na condução e na solução dos problemas públicos dos municípios.
Entre os partidos que contam com mais candidatos nas eleições de 2024 estão o MDB, com mais de 44 mil nomes, o PP, com quase 40 mil, o PSD com 39 mil e o PL com 36 mil candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Proposta unifica prazo para revisão de aposentadoria e busca dar mais segurança aos beneficiários. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a medida.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que unifica em 5 anos o prazo para o poder público revisar a concessão de aposentadoria por incapacidade de servidores públicos federais e de segurados do INSS. A medida também seria aplicada à reforma de militares das Forças Armadas e do Distrito Federal. Após esses 5 anos, a aposentadoria ou a reforma só seria revista em caso de comprovada má-fé do beneficiário. A proposta partiu do deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, incomodado com a insegurança jurídica gerada por revisões a qualquer tempo. O texto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, onde o relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, destacou a intenção de ajuste dessas revisões ao prazo previsto na Constituição.
Preocupação em aperfeiçoar o ordenamento jurídico, no sentido de prover mais proteção a toda a sociedade, mediante a supressão da insegurança jurídica advinda de revisões extemporâneas de aposentadorias e reformas por invalidez, ao adotar um marco prescricional de 5 anos para tais revisões. Trata-se de restabelecer em lei uniformização dos efeitos das relações de trabalho ao prazo prescricional quinquenal.
A proposta de prazo de até 5 anos para a revisão de aposentadorias e reformas por incapacidade ainda vai passar pela análise das comissões de Previdência e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Empresas de transporte de passageiros poderão ser obrigadas a pagar o seguro de acidentes pessoais para passageiros e motoristas. Confira os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga as empresas de transporte de passageiros por meio de aplicativos a pagar o seguro de acidentes pessoais para passageiros e o SPVAT, seguro obrigatório de veículos para os motoristas. A contratação do seguro seria incluída pelos municípios e pelo Distrito Federal na regulamentação e fiscalização do serviço. O projeto muda a Lei de Mobilidade Urbana. A comissão concordou com o relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que recomendou aprovar a versão da Comissão de Desenvolvimento Econômico para o projeto, apresentado pelo deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. O relator apenas atualizou a redação, trocando a sigla do extinto DPVAT por SPVAT.
Só tem agora um ajuste que é um substitutivo. O PL número 3.498 de 2019, assim como os quatro apensados, pretende instituir obrigações para as empresas de intermediação de serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, também chamado transporte por aplicativo. Cabe, contudo, de pequeno ajuste, que se refere ao seguro obrigatório exigido para a circulação de veículos, tendo em vista a extinção do DPVAT e a criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, instituída pela Lei Complementar número 207 de 2024.
Segundo o relator, a proposta dá melhores condições aos motoristas e garante segurança aos usuários. O projeto vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça, de onde, se aprovado, poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.